Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Daqui a instantes, Nuno Garopa, Luísa Aguiar Conraria e Nuno Botelho analisam a atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Em Espanha, neste domingo, já se vota desde as 7 da manhã, hora portuguesa, nas quartas eleições gerais em menos de 4 anos. E pela importância económica e social do país vizinho para a nossa vida coletiva, vamos justamente começar esta semana a emissão por Espanha. Nuno Garopa, são ainda, enfim, menos 5 horas aí em Arlington, na Virgínia, Estados Unidos. Calculo que logo à noite, em Madrid e em outras cidades espanholas, todos os partidos, de uma forma ou de outra, possam festejar, uns porque realmente ganharam as eleições, outros porque poderão impedir quem venceu de realmente governar, outros porque perderam menos do que previam e outros, enfim, talvez não possam ignorar tanto a realidade, mas dirão sempre que para a próxima tudo será melhor. O ponto, Nuno Garopa, é que, salvo uma surpresa de maior, a governabilidade continuará provavelmente bloqueada, mesmo que o PSOE seja o mais votado. E a pergunta é, perdeu-se ou não um tempo precioso na relação dos cidadãos com os seus políticos? E este é um tema, de resto, sobre o qual tens refletido muitas vezes. Essa relação fica desgastada, fica mais distante e haverá limites para esse desgaste, não só em Espanha, como enfim, no resto das democracias ocidentais?
Boa tarde a todos. Eu acho que a questão espanhola simplesmente reflete uma divisão profunda da sociedade espanhola e uma divisão que levará o seu tempo até gerar novas maiorias ou novos consensos. Eu relembro sempre que entre o desaparecimento ou o fundamento do Partido Liberal em Inglaterra e o surgimento do Partido Trabalhista como alternativa ao Partido Conservador foram 40 anos. E, portanto, os movimentos sociais levam o seu tempo. A verdade é que em Espanha, ao contrário também de alguma leviandade que se tem visto às vezes escrita, quer em Portugal, quer em Espanha, desde 2015, nas três eleições que já conhecemos, vamos ver esta noite a quarta eleição, os dois blocos somam o mesmo número de votos, 6 milhões de votos. Quer dizer, não há alteração de eleição para eleição. Acontece que, dada a lei eleitoral, que ainda é mais desproporcional que a lei portuguesa, a concentração ou dispersão de votos em cada um dos lados condiciona a transformação desses 6 milhões de votos de cada lado em mandatos distintos. Portanto, nas duas primeiras eleições, 2015 e 2016, a direita concentrou, a esquerda dispersou, ganhou o PP. Nas últimas, o que tivemos foi uma concentração de voto no PSOE à esquerda e uma dispersão de votos à direita e, portanto, ganhou o PSOE. É provável que esta noite tenhamos o fenómeno outra vez de dispersão à esquerda e de voltar a concentrar à direita, principalmente no PP e no Vox, com o colapso dos Cidadãos, enquanto à esquerda, dispersão com o surgimento do novo partido que vai tirar votos ao PSOE e ao Podemos. E, portanto, é provável que a direita tenha uma noite razoável e que a esquerda tenha novamente uma noite complicada, porque apesar da vitória do PSOE, é provável que ainda tenham menos deputados.
Quanto ao novo partido, estás a falar da cisão do Podemos?
Sim, esse partido é um partido que provavelmente vai ter 6, 7%, mas apenas vai ter 4 ou 5 deputados. E, portanto, é evidente que há aqui um problema de conversão de votos em mandatos. Isto significa que os dois blocos vão manter os seus 6 milhões de votos, mas nenhum dos dois blocos estará em condições de formar um governo estável. A grande questão que se coloca em Espanha é porque é que não é possível uma solução à alemã, ou seja, um governo de bloco central, que foi isso, porque o problema que a Espanha está a ter é o problema que a Alemanha tem, neste momento, que é uma divisão, um equilíbrio e divisão de dois polos, só que na Alemanha o SPD sacrificou-se e deu a mão à CDU e com consequências trágicas para o SPD. Em Espanha, nem o PSOE nem o PP conseguem chegar a um consenso entre os dois para formar um governo de bloco central. Eu acho que isto tem a ver depois com o tema que podemos falar mais à frente, tem a ver com o tema da Catalunha.
Justamente.
E isso explica o problema, a incapacidade do PP e o PSOE se entenderem. E isso significa que vamos ter, provavelmente, adivinho eu, ou não voltar a não ter governo e, portanto, convocar eleições daqui a 4 ou 5 meses outra vez, ou um governo fraco que durará 1 ano, 2 anos. É preciso lembrar que o sistema espanhol tem uma coisa que em Portugal muita gente propunha, incluindo o Presidente da República, Jorge Sampaio, que foi um grande protagonista disto, que era a moção de censura construtiva. O problema da moção de censura construtiva é que impede a formação do governo, porque evidentemente, a partir do momento em que o governo entra, é muito difícil derrubar. Portanto, os partidos têm mais tendência a evitar a formação do governo do que o sistema português, onde é fácil formar governo, porque também é fácil derrubar o governo por comparação com o caso espanhol.
Nuno Garopa, vamos já ao pormenor e aos partidos. De resto, deixa já alguns sinais muito importantes e algumas pistas que devem ser seguidas. Mas antes disso, o bipartidarismo teve consequências negativas, já o sabemos, em especial as relacionadas com a corrupção, de que não escaparam nenhum dos partidos que nas últimas décadas governaram a Espanha, o PP e o PSOE. E uma das consequências da chamada nova política, leia-se a emergência de Ciudadanos e do Podemos, foi para além, enfim, de uma aparente regeneração política e de novos ares, este quase perverso efeito colateral, esta paralisia de que ninguém parece saber sair, a que te referias. Como é que viste esta entrada da nova política?
Vamos lá ver, o bipartidarismo espanhol é um bipartidarismo artificial, derivado de uma lei eleitoral bastante, algo mais distinta da portuguesa. Porquê? Porque tanto o PSOE como o Partido Popular, com ligeiras exceções, obtiveram maiorias absolutas com 36, 37% dos votos, coisa que em Portugal, até estas últimas eleições, não estava em cima da mesa. Isto significa que o bipartidarismo resultou da lei eleitoral, não resultou do voto popular. Acontece que esse bipartidarismo criou uma incapacidade de alternância entre os partidos, sem o apoio dos pequenos partidos da Catalunha. Ora, o que aconteceu é que esse apoio, para além da corrupção, acabou por desgastar o PP e o PSOE, levando à emergência de novos partidos, primeiro o Ciudadanos e o Podemos, e depois o Vox. Ora, a partir do momento em que passamos de um sistema de dois partidos, ou 2,2 que havia lá a Esquerda Unida, que tinha 4 ou 5 deputados, para um sistema a 5 partidos, é evidente que a mesma lei eleitoral que ajudava a formação de governos estáveis, passou agora a ser uma lei que impede essas maiorias estáveis. E, portanto, o problema espanhol é como é que sair desta situação, que passa, na minha opinião, por uma profunda reforma da lei eleitoral, que tanto o PP como o PSOE concordam, aliás está nos seus programas rever a lei eleitoral, só que não chegam a acordo sobre como é que vão fazer essa reforma da lei eleitoral. Depois, evidentemente, há aqui o problema dos partidos da Catalunha, que são partidos que têm uma agenda própria e que fissura, evidentemente, os partidos nacionais. É preciso notar que esta situação, ao contrário também do que se vê escrito em Portugal, não existe em Portugal porque a Constituição da República Portuguesa proíbe. Portanto, os pais da Constituição, em 76, proibiram logo em Portugal que se pudesse repetir uma situação idêntica à espanhola, que seria o PS e o PSD não terem maioria e precisarem de um partido madeirense, ou de um partido açoriano, ou de um partido algarvio, para formar maiorias. Ora, esse cenário, infelizmente, em Espanha, surgiu como o cenário normal, regular, nos últimos 40 anos, e isso, evidentemente, condiciona agora a capacidade dos partidos encontrarem alternativas, e eu penso que esta situação se vai manter por muitos anos ainda, bem dentro da próxima década.
Vamos então ouvir o Luís Aguiar Conraria. Luís, antes de se chegar a esta possibilidade de uma revisão da lei eleitoral, a política espanhola está neste domingo a voltar ao ponto de partida para reavivar o bipartidismo?
Reavivar o bipartido? Não, isso não, né? Portanto, os resultados mais uma vez serão muito equilibrados e espalhados por vários partidos. É engraçado porque durante esta semana, na semana que passou, eu ia um dia ouvir com as minhas filhas no carro e estávamos a ouvir as notícias e começaram a dar as notícias das eleições em Espanha e a Ana Laura, portanto a minha filha mais velha, perguntou outra vez, mas não houve já umas há pouco tempo? E depois a conclusão dela foi: ah, em Espanha a lei deve ser diferente, devem ter eleições todos os anos. E estava há bocado a reparar que tu disseste que era a quarta eleição em 4 anos e, portanto, a minha filha apanhou a média na perfeição, exatamente uma eleição por ano em média. Agora, é evidente que isto desgasta a democracia. Eu não vejo problemas, já discutimos isto semana passada, não vejo grandes problemas económicos em não haver governos, em que os governos não façam nada de mais, porque acho que os nossos países são suficientemente desenvolvidos para poderem dispensar ativismos governamentais, se bem que neste caso haja problemas concretos, como é o caso da Catalunha, que são problemas, são desafios concretos que um país como o nosso não tem. Mas é evidente que desgasta a democracia e cansa. E eu outro dia estava a ouvir uma reportagem ou não sei se foi noticiário, se foi uma reportagem específica sobre, sobre isto na Rádio Renascença, e estavam exatamente a entrevistar pessoas que diziam: estou cansada de votar, já não acredito neles, isto fica tudo na mesma, e havia muita gente com este discurso, e portanto é evidente que desgasta. E,
era e justamente nesse... esse o ponto, aquela pergunta inicial ao Nuno Garopa, a relação entre o eleitor e o agente político.
E nesse sentido, também não é surpreendente que o Vox comece a ganhar força, não é? Portanto, se as pessoas começam a cansar da democracia, é normal que se virem para partidos que fazem lembrar os antigos regimes que não eram democráticos, naturalmente. Portanto, isso é um ponto que eu queria destacar. Agora, houve uma coisa que tu não perguntaste e se calhar não vais perguntar, e portanto eu dizia mesmo sem tu perguntares, que tem a ver com as nossas projeções sobre o que vai ser o resultado.
Liberdade total de fazer todas as perguntas, mesmo aquelas que eu não iria fazer.
Eu vou responder à pergunta que não fizeste, que tem a ver com como é que nós adivinhamos os resultados este domingo. Em Espanha as sondagens são proibidas nesta época eleitoral. E eu acho que isto é bom para nos alertar dos problemas que teríamos se em Portugal elas também fossem proibidas, que muita gente as proíbe.
São proibidas, mas são publicadas em diários de Andorra.
Em Andorra,
por exemplo,
exatamente. Ou seja,
o que não quer dizer que não sejam feitas.
São feitas, nós não sabemos por quem, são feitas e as que são publicadas
são disponibilizadas na web, também na dark web.
As que são disponibilizadas em Andorra. Pronto, não sabemos quais são os interesses que estão por trás. Em Portugal isto é tudo absolutamente transparente. Qualquer empresa de sondagens que ponha uma sondagem cá fora é obrigada a fazer um depósito na ERC, na Entidade Reguladora da Comunicação Social, onde, aliás, nós aqui na Renascença fomos buscar informação para criar o nosso site
das sondagens,
e onde é explicado o método da amostragem, que regiões é que foram inquiridas e por aí fora. E, portanto, o não termos sondagens na época eleitoral é uma falsa promessa, porque o que nós temos é sondagens que não sabemos de cuja proveniência nós desconhecemos e que não sabemos se estamos a ser manipulados ou não.
Luís, ainda antes de passar ao Nuno Botelho, com este pano de fundo a que o Nuno Garopa se referia, e tu também, deste desgaste na relação do eleitor com os políticos, neste caso de Espanha, se os políticos eleitos não conseguirem encontrar uma solução, e sabemos que a opção alemã é muito complexa, porque implica quase o sacrifício de uma das forças políticas dominantes, o que é que deve ser feito, do teu ponto de vista? Eu recordo que esta semana, nas consultas de opinião feitas por alguns canais de televisão, logo a seguir ao debate televisivo entre os 5 principais líderes, uma maioria dizia que a Espanha não merece estes políticos. Mas eu lembro também que o conhecido escritor Arturo Pérez Reverte dizia discordar, dizendo que sim, que a sociedade merece estes políticos com o grau de alheamento da política que vai manifestando.
É uma pergunta difícil, não é? Já não sei o que é que podem fazer. A resposta é mesmo, eu não sei como é que se desatam estes nós. Agora, se merecem ou se não merecem...
Se nenhum dos blocos conseguir governar, os partidos devem trocar de líderes até que consigam.
Se trocar de líderes até que consigam, ver se aparecem alguns mais razoáveis, parece uma excelente ideia. Mas já agora, uma coisa que o Nuno Garopa falou e que está relacionada com isto, o Nuno falou na dificuldade que era criar governos por causa da ideia da moção de censura construtiva. Eu não tenho a certeza que os nossos ouvintes saibam o que é isso, mas eu acho que isto é uma questão interessante. Moção de censura construtiva quer dizer que um governo, que um partido, para mandar o governo abaixo, tem de ter um governo alternativo para propor, governo esse que é automaticamente votado quando se manda o outro abaixo. Portanto, aquelas moções de censura que nós temos em Portugal, em que se manda o governo abaixo e depois logo se vê,
de resto,
lá
isto,
não existe.
Isto aconteceu no momento da queda de Mariano Rajoy.
Exatamente, quando o Sánchez foi para o governo.
Que, aliás, foi 5 minutos depois, ele próprio já havia governo.
Ele próprio ficou surpreendido quando se viu que tinha o apoio e que ia ser primeiro-ministro. Ele claramente foi apanhado de calças na mão, desculpem a expressão. Mas isto é uma sessão muito engraçada, porque isto é aquela ideia do Nuno de que se custa muito a sair, então também vai custar a formar. Isto é uma coisa que é aplicada em muitos ramos da economia. Por exemplo, quando nós falamos da flexibilidade do mercado de trabalho, quando as empresas muitas vezes dizem, se for mais fácil despedir, também é mais fácil contratar. A ideia é a mesma, não é? Que é, se se eu, ao contratar alguém, arrisco-me a ficar agora a ter de ficar encravado com este trabalhador aqui durante 20 anos, quer ele seja bom, quer seja mau, então vou ter muito cuidado antes de contratar. E, portanto, aqui aplica-se um bocado o mesmo. E, se calhar, uma das medidas a fazer era alterar isto, porque, apesar de tudo, mais vale ter governos de 2 anos do que isto.
Nuno Botelho, no caso espanhol, sabemos que a relação do Estado central com a Catalunha continua por resolver, e de que maneira. O que se viu nas ruas nos últimos tempos sugere também que provavelmente uma solução está cada vez mais distante. A agravar tudo isto, assoma também no horizonte uma quebra económica que ameaça introduzir aqui elementos de tensão ainda maiores num cenário já de si complexo. Como é que o homem de negócios olha para esta turbulência no país vizinho, que é o nosso principal cliente?
Boa tarde a todos. Olho com muita preocupação mesmo. Eu acho que a Espanha vive atualmente um autêntico dilema, portanto, aliás, o clima, como dizia a Luísa, é caracterizado por fadiga eleitoral. Já muitos especialistas referem-se a isso, porque de facto há uma atmosfera, digamos assim, já muito pesada, muito cansada, muito até também desconfiada e hostil quanto aos políticos e às políticas e aos discursos, e é por isso que emerge, desde logo, discursos mais fáceis, mais apelativos, como os do Vox e como também o do Unidos Podemos, ou seja, os extremos nesse aspecto são quem nestes campos começa a surgir. Eu vejo com muita dificuldade este problema, porque de facto temos a Espanha em suspenso desde 2015, que anda de ano após ano, de eleição em eleição. E é bom recordar aos nossos ouvintes que Espanha é o nosso principal mercado. O país para o qual Portugal mais vende é para a Espanha. E se tivermos em conta que dentro de Espanha a região para a qual nós vendemos mais ainda é a Catalunha, portanto nós temos aqui...
A beirar os 3/4
exatamente,
das exportações
é para a Catalunha, nós temos aqui de facto todos os condimentos para termos um problema, e não é pequeno. Numa altura em que o governo português tanto fala em aumentos de salários mínimos, e sobre isso iremos falar mais à frente, há também, não se vê muito bem o governo a discutir como pode ajudar os empresários a colmatar estas questões e a ajudar a continuar a exportar para a Espanha. Portanto, há aqui um problema. Voltando à questão de Espanha propriamente dita, eu acho que nós temos, há duas questões centrais na campanha eleitoral. É o problema catalão e é também uma tentativa do PSOE através da questão da exumação de Franco. Curiosamente, o PSOE, ao fazer isso, eu acho que tentou ir piscar o olho à esquerda, mas não teve disso grandes dividendos e, curiosamente, acabou a dar grandes dividendos ao Vox, que teve aqui também uma fórmula e uma alavanca para crescer. É a ironia, às vezes, das medidas e das ideias políticas. Às vezes, aquilo que nós pensamos que é o melhor para nós torna-se o ideal para outros. E, portanto, o Vox muito bem aproveitou isso. Eu não estou a discutir a questão do ponto de vista doutrinário. Aproveitou, porque tinha que aproveitar. E, de facto, estas duas questões. A questão do catalã é, de facto, aqui o elefante na sala... Que nos permita dizer que PSOE e PP estão aqui numa camisa de 7 varas e que olhem para onde olharem, digam o que disserem, há um ponto aqui fundamental que todos estão a dizer isso nas eleições. Há que alterar a Constituição. E, portanto, a partir daí, esse é o ponto que eu acho que pode ser aqui fundamental a partir do dia
seguinte às
eleições.
Eu fiz menção de te interromper nesta questão. Sim. Da Catalunha, porque íamos abrir agora já um bloco a seguir só para a Catalunha e ainda queria explorar contigo este elemento de Santiago Abascal, que no debate televisivo foi completamente ignorado por os outros quatro líderes que participaram. O facto de ninguém ter assumido o confronto com Santiago Abascal no debate televisivo pode ser uma das razões para esta expectativa de avanços do Vox.
É uma das, eu acho que é uma das. A meu ver, eu acho isso. Acontece o mesmo aqui com o André Ventura. Portanto, o António Costa, na noite das eleições, a forma como se dirigiu ao Chega, deu ao Chega um enorme tempo de antena e uma capacidade de alavancar brutal. E, portanto, toda a gente fica a pensar que o Chega é que é o grande adversário do PS. Isto é um erro, a meu ver, político cometido por políticos experientes, quer António Costa, mas em Espanha, por Casado e Sánchez, principalmente, e Iglesias, desculpem, porque de facto...
Que é rejeitar o corpo a corpo com este tipo
isso,
de líderes.
Não faz sentido absolutamente nenhum. Quer queiram, quer não queiram, o Vox é um player. Está constituído legalmente, vai a eleições, é legitimamente eleito. Quer dizer, podemos concordar ou discordar das ideias, mas eu, por exemplo, também não concordo com a maioria das ideias do Unidas Podemos e não é por isso que eu iria dar menos dignidade ao seu líder. Quer dizer, é isso que eu acho que há aqui, de facto, uma grande confusão nos conceitos democráticos de alguns líderes políticos e é transversal a vários países isto. Ao fazer esse tipo de posições, estão a dar, de facto, importância e estão a alavancar as posições desses mesmos partidos.
E o que pensam Nuno Garoto e Luís Aguiar Conraria desta questão?
Não, acho que é evidente que uma coisa é quando o Vox tinha 0,5%, outra coisa é quando o Vox tem nas sondagens, em princípio será o terceiro partido. Portanto, é evidente que a tentativa de formar um cordão sanitário à volta do Vox tem sido uma forma de favorecer o Vox. Isto aconteceu também com a Frente Nacional em França, com a Liga Nord em Itália, que agora é o maior partido, a própria Alternative für Deutschland na Alemanha, que de repente agora é a grande ameaça, e portanto a estratégia do cordão sanitário, até agora, quando nós observamos, favorece o partido que é objeto desse cordão sanitário. No caso português vamos ver o que é que vai acontecer ao Chega, mas eu penso que isso aí há um problema de cegueira de curtíssimo prazo, sem pensar nas implicações de médio e longo prazo. E as implicações de médio e longo prazo é, ou Vox, ou Chega, ou Alternative für Deutschland, há que responder com argumentos e não, contra a demagogia, responder com demagogia, porque isso acaba por alimentar esses próprios partidos.
Luís?
Eu aqui estou naquela situação em que não concordo nem discordo aqui dos meus companheiros, porque eu ouço os argumentos deles e percebo-os, e concordo com os argumentos que eles dão, mas o problema de como lidar, como é que os tolerantes lidam com os intolerantes é um problema já muito, muito longo e muito debatido na ciência política e há autores brilhantes a defender exatamente cordões sanitários e outros autores brilhantes a defender que se tem de debater argumentos cara na cara. E eu acho que estamos aqui todos um bocado às palpadelas sem saber como lidar com isto. Portanto, sim, se calhar isso facilitou o crescimento deles, mas se calhar se entrássemos em debate com eles e normalizássemos o discurso deles, se calhar também facilitava o crescimento deles. Eu não consigo aqui ter uma resposta à pergunta de como lidar com isto.
O Nuno Botelho há pouco já lançava o fator catalão. Nuno Garopa, qual vai ser o efeito catalão nestas eleições?
Não, o efeito catalão ele próprio é a causa das eleições, não é? Porque o problema é que, uma vez que os dois blocos precisam dos votos dos partidos da Catalunha e não podem ter os votos dos partidos da Catalunha, porque isso, evidentemente, cria questões do lado espanhol, vamos manter esta situação. Agora, do ponto de vista da Catalunha, eu acho que o problema, neste momento, que não tem solução à vista, é que, de facto, a incapacidade de chegar ou conseguir uma mediação. Porque, vamos lá ver, do meu ponto de vista, a questão da Catalunha é que ambas partes, digamos assim, a Espanha e a Catalunha, que não quer ser independente, versus a Catalunha, que quer ser independente, ambos têm posições que são insustentáveis, porque a Espanha entende que, mesmo que a grande maioria da Catalunha queira ser independente, não pode ser independente. Isso é insustentável, porque é evidente, no momento em que 90% da Catalunha quer ser independente, não há argumentos jurídico-constitucionais que possam impedir essa independência. Do lado do independentismo catalão, é o problema ao contrário, é que eles não representam a maioria da Catalunha. Na verdade, a coligação de partidos independentistas nunca chegou sequer aos 50% de votos em nenhuma eleição, mesmo nas duas eleições que foram plebiscito à independência, e arrogam-se o direito de falar em nome da Catalunha, comparando-se à Eslovénia. O problema é que na Eslovénia, talvez já muita gente tenha esquecido, nos anos 90, a Eslovénia passou por este problema, era inconstitucional um referendo, não podia fazer o referendo, mas o que aconteceu é que os eleitores votaram 90% nos dois partidos que propunham a independência. Bom, aqui não há 90%, são 48%. Ora, 48% não se podem arrogar o direito de representar 90% sem entrar em divagações xenófobas de dizer que os outros 48% que votam a favor de ficar em Espanha não contam porque são charnegos ou manchegos ou outros nomes que gostam de utilizar na linguagem catalã. E, portanto, a partir desse momento, ambas as partes, na minha opinião, têm uma posição insustentável. Uns porque se arrogam o direito de representar algo que não representam e outros porque insistem que mesmo que haja uma esmagadora maioria independentista, não podemos aceitar o referendo de independência. E isto só pode ser mediado, só pede mediação. Mediação essa que não existe. E, portanto, aqui eu acho que falha também a União
mas
Europeia.
Mas que tipo de mediação, por exemplo, tipo da União Europeia? Mas isso obviamente, é inaceitável do ponto de vista do Governo de Madrid, calculo.
Claro, é a não, posição insustentável deles. Isso é o problema deles. Como não aceitam qualquer negociação, não vão aceitar qualquer mediação. Mediação não, implica negociação.
Ambos os lados não aceitam.
Não, e o outro lado, claro. E portanto, a fantochada que fizeram com o referendo, claro, exato, é evidente.
Portanto, isso é insustentabilidade das posições. Ambos têm posições insustentáveis. Que, infelizmente, presumo eu, que isto só vai ter algum desenlace quando se abater uma crise económica ou qualquer outro fator que perturbe o atual equilíbrio. Isto em linguagem para economistas, no fundo dizemos que estamos num mau equilíbrio, mas nenhuma das duas partes tem um incentivo para sair deste equilíbrio. E, portanto, isto é uma situação muito complicada, porque é mau, mas ambos têm um incentivo em manter-se nesta posição insustentável. E, portanto, a não ser que haja aqui uma perturbação exógena, uma crise económica...
É, homem, cuidado com as palavras, perturbação é exógena, anda lá, pá.
Quer dizer, os juristas estão sempre a utilizar palavras caríssimas e nós não podemos utilizar a palavra perturbação exógena.
É, pá, um choque externo, vá.
Aqui o Nuno Botelho, representante dos juristas, desse ponto de vista, é exemplar. Luís Aguiar Conraria, o fator catalão, à luz destas questões colocadas pelo Nuno Garopa, que importa referir, tem no seu passado uma longa experiência académica e social em Barcelona, calculo, Nuno.
Sim, sim, as minhas duas filhas são catalãs.
Portanto, catalãs ou espanholas? Relação...
São espanholas,
não, são catalãs. Portanto, é, são porque a mãe é catalã. Portanto, e nasceu em Barcelona. Portanto, a minha relação com a Catalunha é de proximidade familiar.
Ora, eu estava a ouvir o Nuno Garopa e eu estou totalmente de acordo com a análise que ele fez. E também, isto é um problema político e que tem de ser resolvido. E o que eu tenho visto até agora é não existência de passos para o resolver. E agora, não querendo culpar, não estando agora nesta discussão a culpar os tribunais espanhóis, não estou a querer agora culpar os juízes, mas parece-me evidente que aquelas decisões de mandar aqueles vários líderes durante mais de 10 anos para a cadeia vão exacerbar o problema. E estas eleições e todo o empate que nós aqui vamos vendo vai exacerbando os problemas, porque enquanto a democracia está aqui num ponto em que está num beco sem saída, nós vemos o partido franquista a ganhar força e o mais as coisas estão a ser simétricas. Se os franquistas começam a ganhar força em Espanha, se calhar os independentistas começam a ganhar força na Catalunha. Aliás, vale a pena lembrar que muitos dos argumentos contra as pessoas que são contra a independência da Catalunha e que acham que tudo isto é uma parvoíce, costumam dar o argumento, mas eles queixam-se de quê? A Espanha é uma democracia, a Espanha respeita as liberdades, qual é o problema deles? Porquê é que eles querem independência? Se começa a ser um partido franquista a ganhar força em Espanha, e sabendo nós a história do que foi o franquismo e da opressão do franquismo na Catalunha, começa se calhar também a haver mais força independentista na Catalunha. Portanto, são problemas que se alimentam e era importante desatar estes nogórdios. Agora, eu não sei. Não sei como se faz.
A intermediação, de facto, está cada vez mais complicada em Espanha. E esta semana assistimos a uma violenta reação dos catalães contra o rei de Espanha e aquele que poderia ser aqui um mediador da questão tornou-se, de facto, quase impossível ao atual rei espanhol ter aqui um papel decisivo. O que nos leva a pensar, por exemplo, estou aqui a lançar uma ideia que pode ser possível, é a própria União Europeia criar aqui uma comissão para ajudar aqui a intermediar e ajudar o governo espanhol a intermediar esta questão. Porque eu acho que, de facto, quer um quer outro, querem e precisam de ajuda. E sabem que precisam de ajuda. Porque estamos aqui mesmo num equilíbrio, como foi dito, complicado, mas quer um quer outro já perceberam que também não vão sair disto.
Mas estás a ver Madrid a aceitar uma intervenção?
Mas eu acho que estamos a chegar ao ponto em que eu acho que...
De como Madrid olhava para a intermediação, por exemplo, na questão basca?
Sim, com dificuldade, eu sei, ou impossibilidade, mas eu acho que se não for assim, nós vamos ter aqui...
Jerry Adams, durante determinada altura, era vista como uma persona não grata em...
Isso é verdade, mas também o Reino Unido não aceitava a intermediação na questão da Irlanda do Norte.
E a certa altura teve que aceitar. era isso que eu ia dizer. Portanto, estão chegados a uma impossibilidade tal, a um beco sem saída de tal ordem, que eu acho que vai ser bem visto, a certa altura, apesar, ou por outra, não vai ser bem visto internamente, ou no interior dos corredores do poder de Madrid, por exemplo, e mesmo em Barcelona, mas ao mesmo tempo para fora vão ter que dar a ideia que há aqui alguém que vai ter que dialogar, porque alguma coisa vai ter que ser feita. Eles não podem viver incessantemente nesta vida, porque, como é fácil de perceber, o país também está ele próprio em suspenso. A economia vai começar a dar de si e vai começar a... Aliás, os indicadores já começam a mostrar isso e, portanto, eu acho que Espanha não pode viver assim infinitamente. E Barcelona já percebeu que não vai conseguir a independência. Eu acho que toda a gente já percebeu isso. Agora, há aqui um equilíbrio, há aqui, se calhar, um federalismo que é possível lançar, há aqui uma série de condições para a região da Catalunha especiais que podem ainda ser acauteladas.
É aqui, reforçando o que o Nuno está Luís a dizer, Guerra, o Nuno Botelho está a dizer, também é insustentável a situação constitucional de Espanha, em sim. que temos isto dividido em várias regiões autonómicas, sim, sim. ou autónomas, mas as diferentes regiões têm poderes diferentes. Quer dizer, umas coletam impostos e distribuem ao Estado, outras é o Estado que distribui os impostos e distribui e depois dá às regiões. Quer dizer, também não pode ser.
Os vascos, por exemplo, não há um único euro de impostos que seja aplicado fora da região, por exemplo.
Quer dizer, a solução terá, quer dizer, a solução num Estado federal terá necessariamente tratar todos os Estados como iguais. Sim, nós não aceitaríamos que a região da Madeira tivesse poderes que o governo regional da Madeira tivesse poderes diferentes do governo regional dos Açores.
Mas
não é?
Aí, sim. Duas notas. Primeiro, quem impediu isso, que as regiões tenham os mesmos poderes, foi a Catalunha e o País Vasco.
Isso não interessa, isso é o passado.
Desde 1978, não é passado, é a posição deles ainda hoje. Não aceitam que as outras regiões, porque... eles defendem aquilo que eu chamo as comunidades históricas têm mais poderes que as comunidades artificiais. E isso é uma teoria que quer o pensamento catalão e basco e galego, que são as três comunidades históricas, defendem desde 1978. A segunda questão foi uma questão que o Luís lançou e que é muito interessante, que é a questão dos tribunais. A questão dos tribunais, evidentemente, que é problemática e dramática neste momento. Mas é curioso que é mais uma consequência de longo prazo de decisões políticas que todos elogiaram no curto prazo. Ou seja... entre 1978 e 2010, cada vez que houve problemas com o País Vasco, com a Galiza e com a Catalunha, a classe política espanhola não resolveu o problema e punha aos tribunais. E, por isso, o Tribunal Constitucional Espanhol teve o papel que teve durante esses 30 anos. E, nessa altura, elogiava-se González, Aznar, Zapatero, toda essa gente... porque não resolviam o problema político e judicializava-se o problema. Isto é um problema judicial, não um problema político. Claro, durante curto prazo, teve bons resultados. Ou seja, sentámos em cima do problema e não se resolveu. No médio prazo, criou essa situação atual.
Sim, sim, isso vem de trás, é evidente.
Isso vem de trás. Isto é o culminar de 30 anos de inabilidade dos políticos de resolver o problema. Acontece, não é? Portanto, aquilo que parecia que era bom no curto prazo transformou-se num enorme problema a médio prazo, que é a total judicialização num conflito político que de judicial e constitucional devia ter muito pouco.
Nuno Garoupa, uma última questão à volta da Catalunha e apelando também a essa tua experiência de 5 anos vividos na Catalunha. Como é que Portugal deve olhar do ponto de vista, enfim, dos interesses coletivos portugueses para esta situação na Catalunha? De resto, em Portugal, nas últimas semanas, tivemos artigos, tivemos posições, na sua maioria, muito críticos, enfim, no espaço público da atuação do Governo de Madrid, da Justiça Espanhola. Há mesmo quem defenda que o mais significativo tenha sido um longo manifesto assinado por 200 personalidades, enfim, políticos e intelectuais portugueses, divulgados no Diário Público. Um manifesto onde se usam expressões como presos políticos, refugiados políticos, uso da força do Governo Espanhol. De resto, um desses intelectuais que assinou o manifesto foi Manuel Carvalho da Silva, uma presença regular aqui neste espaço. Como é que Portugal deve olhar e deve intervir nesta questão, se é que deve intervir?
Vamos lá ver, aqui eu acho que temos que distinguir Portugal enquanto Estado, enquanto nação, enquanto República, do Portugal sociedade civil. Acho que a sociedade civil portuguesa tem todo o direito de se manifestar como entender que se deve manifestar. Eu devo dizer que, desde o meu ponto de vista, todo o debate, por exemplo, sobre as razões históricas que justificam ou não justificam a independência da Catalunha, para mim, parece-me completamente irrelevante. Quer dizer, o povo catalão, se não tem nenhuma base histórica, mas 90% quer ser independente, não parece que sejam as razões históricas...
Nuno Garoupa, mas deixa-me simplificar até ao extremo a minha questão.
Estou-te a dar um abraço transatlântico, pá. Finalmente alguém diz isso. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Se toda a gente da Catalunha quiser independência, haja ou não haja motivos, não há nada a fazer. Se agora todos os madeirenses quisessem a independência da Madeira, o que é que há a fazer? Vamos obrigá-los a aturarem-nos à força toda? Concordo contigo.
Aliás, é mais longe.
Mas deixem-me.
95% dos algarvios quer que o Reino dos Algarves volte a ser independente, pá, é evidente. Quer dizer, a história do Reino dos Algarves não é para aqui chamada. Portanto, parece-me evidentemente que a história aqui tem um papel muito...
Mas deixa-me introduzir aqui um tom quase populista e simplificar ao máximo a questão. Interessa a Portugal uma Catalunha independente?
Não, isso é outra questão.
Claro, portanto, esse é que é o ponto, exatamente.
Eu estava a falar da sociedade civil...
Eu não discuto as razões. Agora, para nós portugueses...
Para nós portugueses, é ou não é? E isso eu acho que tem a ver com duas questões, duas dimensões do problema. Uma é a questão económica, isso favorece-nos ou não desfavorece? Isto é melhor para a nossa economia que haja descontinuidade política dos mercados na área espanhola ou que haja, como eles chamam, o princípio unificador do mercado espanhol? Isso é que é um debate que nós devemos fazer. O Nuno é empresário e poderá, com certeza, ter uma opinião mais abalizada que a minha, se é ou não é desfavorável. E a segunda questão é do ponto de vista de Portugal na União Europeia. Ajuda-nos ou não nos ajuda dentro da União Europeia que a Espanha seja um Estado mais pequeno e mais dividido? E isso também não é para mim claro que seja uma ajuda ou uma não ajuda. Nós sempre tivemos problemas nas relações com a Espanha dentro da União Europeia, por evidentemente eles serem 5 vezes maior que nós. Mas também nos favoreceu em muitas áreas. Por exemplo, na política agrícola e mesmo na política de pescas, em Exato. Certa medida, nós fomos ajudados porque íamos no contingente espanhol.
Claro, tínhamos este gigante aqui ao lado. Exatamente.
Exatamente, porque nós pequeninos teríamos sempre negociado muito pior claro. Do que negociar dentro do consórcio ibérico. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que há razões para estar algo preocupado de qual é o efeito que o desmembramento de Espanha teria na nossa posição dentro da União Europeia.
Sim, mas o efeito aí é ambíguo, não é? O efeito aí é ambíguo.
Não, isso que eu estou a dizer.
Sim, sim, sim. Porque o estarmos sozinhos também faz com que o nosso voto seja mais barato. Digamos assim, ok, deem lá os peixes aos portugueses.
Isso,
e não têm de dar assim tanto. Portanto, aqui o efeito
é
ambíguo,
não é? Por
isso é que estou
a dizer. Não, e até diria... E há argumentos a favor e contra, certo?
É ambíguo, é ambíguo.
Não, e até diria que em termos de políticas agrícolas e de pescas, até podemos dizer que os efeitos positivos de curto prazo não são necessariamente positivos no médio prazo, não é? As nossas próprias cotas de pescas, em parte, refletem isso. E, portanto, o efeito é não só ambíguo, como no tempo é possível que o sinal do efeito mude. Não, e, portanto, não sei, quer dizer, eu acho que isso é logo... que devíamos estar a debater.
É, do ponto de vista económico, há desde logo aqui uma questão, é que a Catalunha deixava de ser membro da União Europeia, não é? E não iria entrar, porque... Para entrar precisava do voto de Espanha. Eu não estou a ver Espanha a votar favoravelmente uma coisa dessas. Portanto, estamos aqui, obviamente, no campo especulativo e é um exercício, não é? Portanto, desde logo nós que temos a Catalunha como principal mercado, passávamos a ter, desde logo, barreiras, eventuais barreiras alfandegárias que nos iriam dificultar as exportações para lá. Portanto, eu a priori vejo isso como uma enorme dificuldade. Depois há outro problema, é que passávamos a ser, Lisboa não era a segunda capital da Península Ibérica. Passava a ser a terceira, pelo menos, não é? E, portanto, e por aí fora, há aqui uma série de argumentos que eu acho que podem ser usados para dizer que para nós, portugueses, independentemente do direito à autodeterminação dos povos, independentemente do direito que pode ser legítimo a quererem ser independentes, eu não estou a discutir isso, nem na história, nem sem ser com história. O que eu digo é, para nós portugueses, e estou a falar, obviamente, do ponto de vista egoísta, do nosso interesse, patriótico, não há interesse em ter confusão na Península Ibérica, e desde logo convulsões, instabilidades, eventuais conflitos que não estão postos de parte numa situação destas. Portanto, há aqui todo um caldo que mais vale não agitar muito. Portanto, eu preferiria manter a Espanha única e, portanto, vejo com muita dificuldade os textos de muitos intelectuais que assinam coisas que eu acho que são, a meu ver, irresponsáveis.
Luís Aguiar Conraria, em relação a esta questão.
Bem, eu acho que os textos dos nossos intelectuais têm...
Também valem o que valem,
um
claro.
De 0,0001% naquilo, não é? E o mesmo em tudo.
Claro.
Mesmo em tudo, quer dizer, quando Portugal estava sob a Troika e houve o manifesto dos 74 economistas estrangeiros contra as medidas da Troika, o impacto disso foi zero. Quer dizer,
claro.
Também os intelectuais gostam de se entreter a assinar abaixo assinados. E já agora, falando nisso, aqui os nossos ouvintes não ouviram, porque isso foi uma conversa em off, mas quando na semana passada falámos nisso com Carvalho da Silva, disse logo, José, não me chames intelectual. Portanto, ele não serviria nessa tua descrição, de, apesar dele obviamente ser, na minha opinião pelo menos.
E ter assinado.
Ele,
e ter assinado,
mas ele não serviria nessa descrição. Agora, se é bom ou não para Portugal, também aqui há duas coisas a distinguir. Evidentemente que o ser bom ou não para Portugal é absolutamente irrelevante para saber se Catalunha deve ser independente de Espanha ou não. Espanha é um país independente e se a Catalunha separar, será independente também e, portanto, não tem nada a ver
claro,
com...
Claro, isto é um exercício, aqui, é um exercício nosso.
O exercício é na lógica do utilizador.
Claro, exatamente, para nós.
Agora, eu, apesar de ser muito a favor de que se respeite as vontades consensuais das regiões, eu sou o contrário. Se houvesse aqui um referendo por uma maior integração da Península Ibérica, eu votaria a favor. Só nunca aceitaria reis em Portugal. Isso aí, já sou visceralmente contra a monarquia. Agora, se conseguíssemos resolver o problema da monarquia, eu seria, se calhar, um adepto do aprofundamento do iberismo. Agora, previsões, como é que vai acontecer? Objetivamente, nós não podemos ter a certeza sequer se daqui a 15 anos a União Europeia vai existir. O que faz com que...
Muito bem.
Que estas projeções são,
mas ainda
são
existe,
mesmo especulativas.
Ainda existe, e a Comissão Europeia fez algumas previsões esta semana. Vamos então introduzir aqui só um elemento da agenda mais nacional, e de resto já há um tempinho nestas emissões que não abríamos este espaço com temas de natureza externa, mas enfim, as implicações do que vai acontecendo no grande vizinho do lado são óbvias. Mas esta semana foram marcadas pelo exercício de previsões da Comissão Europeia, ao rever em alta o crescimento para Portugal. Inicialmente Bruxelas apontava 1,7%, agora admite 2%. Luís, também sabemos o que tu em particular e todos os elementos deste painel, enfim, com dois prestigiados economistas e um empresário, o que é que pensam sobre previsões? De resto, esta semana recordaram-se em vários jornais as máximas sobre previsões e economia. Por exemplo, o Jornal de Negócios recordou Churchill. Eu recordo o economista brasileiro Joelmir Betting, que dizia: em economia é fácil explicar o passado, mais fácil ainda prever o futuro, complicado é entender o presente. Bom, Luís, deixando de lado o que pode vir aí, como entender esta reformulação das previsões da União Europeia? Cautela das instituições europeias para não passar sinais errados aos agentes económicos? Enfim, melhor falhar por defeito do que por excesso?
O problema de nós comentarmos previsões é que, como nós damos importância às previsões, depois temos de dar importância à revisão das previsões. Portanto, o crescimento de 2020...
Que foi o que aconteceu esta semana.
É, o crescimento de 2020 ainda não aconteceu, ainda não sabemos qual é. O crescimento de 2019, esse nem aconteceu, o crescimento de 2019, que grande parte já está feito, mas o que nós temos neste momento são apenas estimativas bastante fracas, ainda recentemente vimos como é que, para o passado, nós fazemos revisões enormes. O 2019 ainda não acabou e já estamos a debater, portanto, a revisão das previsões. Portanto, a primeira ilação a tirar é que eles se enganaram na previsão que fizeram. E, portanto, também vale a pena não dar demasiada importância a esta, dado que se enganam assim tanto. E eu estou a falar na terceira pessoa do plural, eles enganaram-se, mas se fosse eu a fazer previsões também me teria enganado. Portanto, não tenho isto, e previsões são mesmo difíceis de fazer. Isto é uma revisão em alta e eu ainda não consegui perceber porque é que há estas revisões em altas para Portugal, o que é que se passa de positivo. Eu só vejo coisas negativas.
Confiança em Mário Centeno?
E não, acho que isto ainda são reflexos da alteração estatística que houve. Ok? Face, e que levou a uma grande revisão para o passado, um ano em que nós crescemos 3,5, como é que era? 3,5 em vez de 2,7, portanto, uma revisão enorme. O que quer dizer que a nova fórmula de cálculo, ou a nova forma de cálculo do crescimento económico em Portugal, face à realidade atual, corresponde, dá números mais favoráveis. Portanto, eu penso que é isso e não penso que haja muito mais do que isso. O principal problema que eu aqui vejo é que continuamos a ver que as previsões para o resto da Europa são más, para a Alemanha são más, e acho que em Portugal, desde esse célebre discurso do Braga de Macedo na Assembleia da República, ninguém acredita na teoria do oásis, de estarem os países todos na Europa com grandes problemas e nós aqui um oásis em que está tudo bem.
Luís, e tu que também tens alertado para o déficit estrutural, em relação ao déficit estrutural, enfim, as previsões não são propriamente muito, muito positivas.
Não, por acaso aí enganaste. Eu tenho sempre dito que, para mim, medidas como déficit estrutural são abstrações sem sentido. E, portanto, isso para mim não, não, não quer dizer muito. Dois economistas que fossem calcular o déficit estrutural chegarão a resultados diferentes. Porque o déficit estrutural não é um déficit que tenha existido e que seja observável. É um déficit calculado. Nós temos de imaginar o que é que seria se o país estivesse a crescer normalmente, quais é que seriam as receitas fiscais normais, quais é que seriam...
Mas não é um indicador importante no sentido em que permite mostrar a vulnerabilidade das finanças públicas a uma deterioração da economia?
Na minha opinião, não. Eu acho que é um... Mas eu sou muito minoritário nisto. Agora, eu até já escrevi um artigo contra o déficit estrutural, a dizer que isto é uma abstração. Na minha opinião, não. Acho que há formas de o manipular, que são formas que não fazem sentido. Nós vimos isso em algumas coisas, portanto, quando o governo anterior, o governo, tanto Passos Coelho, quando tinha aqueles cortes que o Tribunal Constitucional obrigava a que fossem temporários, isso correspondia nas contas da contabilidade estrutural a alterações estruturais, o que para mim não fazia sentido nenhum. Como é que alguma coisa que é temporária pode ser estrutural? Portanto, eu nunca dei importância a isso. E também não consigo comentar.
Agora, Nuno Garopa.
Sou minoritário.
Nuno Garopa.
Não, o meu ponto é reforçar o que disse o Luís, que é uma questão que em Portugal se tornou uma obsessão, mas que, enfim, por razões óbvias, porque eu acho que nós estamos estagnados há 20 anos e, portanto, é normal que estas coisas se tornem obsessivas. Mas a verdade é que as previsões de crescimento, nomeadamente as previsões de crescimento, derivam de intervalos de confiança e, portanto, eu não percebo como é que se faz um enorme barulho à volta de alterações de 0,1%. Outra coisa foi o que o Luís disse, é quando se estimou 2,7% e depois é 3,5%. Isso é 0,8%, isso é um número importante e claramente mostra que há uma alteração estrutural ou seja, na forma de cálculo ou no erro que tenha sido feito. Não vamos agora, as situações podem ser distintas. Agora, 0,1%, isso é uma mera alteração isto faz-me lembrar a conversa também em Portugal obsessiva, num tema completamente diferente, quando o Partido A subiu nas sondagens 0,2 e o titular é Partido A subiu nas sondagens, quer dizer, isto não, basicamente os números são exatamente os mesmos, a não ser quando haja alterações grandes. Portanto, eu não acho que as previsões sejam assim tão voláteis.
E quanto à confiança dos agentes económicos, empresário Nuno Botelho?
Eu acho que desse ponto de vista é que nós estamos a viver um tempo quase, diria, esquizofrénico, porque todos os indicadores, a meu ver, são negativos e todos os indicadores são contrários de crescimento. Como disse o Nuno Garopa, nós estamos estagnados há 20 anos, é verdade, mas todas as conversas e todos os temas que nós vemos na opinião pública e que o governo lança e que a posição rebate, andam à volta sempre do mesmo. Ninguém discute como é que havemos de crescer mais, como é que conseguiremos exportar mais. Discute-se, e bem, porque é um tema importante, o salário mínimo, mas ninguém discute como é que as empresas têm condições para, de repente, aumentar 20% e 30% dos salários mínimos de um momento para o outro. E, portanto, eu acho que vivemos, de facto, tempos complicados. A economia europeia está difícil, acabamos de falar da Espanha, mas se falarmos de Inglaterra, que é o nosso quarto mercado também, a Alemanha, que é o nosso segundo mercado, também está em dificuldades. Portanto, nós temos dificuldades. O Brasil não está, digamos assim, a descolar como era expectável. Os Estados Unidos têm as indefinições que têm. Estou a falar só de mercados para os quais Portugal exporta muito. E, portanto, desse ponto de vista, eu vejo a nossa economia de forma mais cética do que aquela que eu ouço falar. O crescimento de 2%, independentemente da mudança de critérios na análise destes números, eu acho que é fantasia, porque não vai ser possível, com a dificuldade e a retração dos mercados externos, Portugal viver à margem disso e passar ao lado disso. A única coisa que nos tem sustentado, e também aí isto mostra como Portugal é um país estranho desse ponto
de vista...
E
nessa análise não estás a descontar os efeitos do Brexit, por exemplo?
Nem estou a descontar, mas a única coisa que tem sustentado o crescimento em Portugal, a meu ver, nos últimos tempos, tem sido o turismo, que é uma indústria que tem crescido muito em Portugal, também estava num ponto muito baixo e, portanto, tem crescido todos os anos muito, mas mesmo essa, que é uma indústria tão importante e tem sido tão geradora de criação de emprego, tem sido tão atacada e há, digamos assim, uma turismofobia que eu não consigo entender. Ou seja, em Portugal parece que tudo o que resulta e tudo que corre bem tem que ser atacado e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que as empresas exportadoras não estão a salvo e estão a ser muito atacadas. Basta pensar, aquilo que o governo fez no passado foi a questão do IRC e a reforma do IRC, como foi suspensa e nunca mais volta. O IRS para agora, com a maior maior progressividade e com o englobamento que é previsto, ainda a semana passada voltei a falar nisso e acho que é algo extraordinário como é que a oposição não pega nisso e não bate nisso e não consegue, ninguém consegue perceber que isto vai aumentar brutalmente os impostos dessa dita classe média que durante anos andou a poupar algum dinheiro para ter rendimentos prediais e de capitais que também o merece ter. E, portanto, há aqui uma ideologia, há aqui uma, digamos assim, uma agenda muito pouco amiga do investimento privado, muito pouco amiga das empresas e que eu acho estranho e que não vejo assim, consequentemente, que haja capacidade em Portugal de nós crescermos mais do que aquilo que temos crescido.
E com esta reflexão do Nuno Botelho sobre o possível englobamento obrigatório dos rendimentos perdiais e de capital no IRS, a que certamente voltaremos aqui neste espaço, terminamos mais um Conversas Cruzadas. Nuno Botelho, Nuno Garopa, Luís Aguiar Conraria, para ouvir de novo e a qualquer hora em rr.sapo.pt. Continuação do Bom Dia.
Conversas Cruzadas.